Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. Influência dos Estados Unidos. Eu não podia, entretanto, ter vivido quase 2 anos nos Estados Unidos sem algum ponto ser modificado pela influência norte-americana. Uma coisa é a Europa, outra a América do Norte. Entre os americanos, o metal do caráter, o fundo de experiência humana, o tacto da vida é, falando do país como uma só peça moral, anglo-saxônio. Os Estados Unidos, como a Austrália e o Canadá, não podem esconder a sua procedência. O fundo anglo-saxônio revela-se, alguém datado ou diminuído, na coragem e tenacidade, na dureza e impenetrabilidade, no espírito de empresa e de independência da raça. Também na brutalidade e crueldade do instinto popular, nas rixas de sangue, na bebida, nos linchamentos, na sede insaciável de dinheiro e também, outros traços, na necessidade de limpeza física e moral, no espírito de conservação, na emulação e amor proprio nacionais, na religião, no respeito à mulher, na capacidade para o governo livre. Que homem diferente, porém, é o americano do inglês? Os moldes são tão diversos que, para explicar a diferença, é preciso admitir uma influência modificadora mais forte do que a de instituições sociais, uma influência de região. Cada grande região do globo produzindo como tempo uma raça sua, diferente da outras. As instituições modificam o caráter de um povo, mas não se provou ainda que lhe modificassem o tipo e o temperamento físico. Qual seria a diferença entre o grego do tempo de Miltiades e do de Alexandre ou de Trajano? Qual a diferença do napolitano do de Afonso Grande para o do rei Humberto, ou do português manuelino para o de hoje? A comparação do machinismo político-social entre a América do Norte e a Inglaterra é, em quase tudo, favorável a esta. As instituições inglesas, tanto as políticas ou as judiciarias, tanto as públicas como as privadas, têm mais dignidade, mais seriedade, mais respeitabilidade. Na Câmara dos Comuns não se imagina o processo do lobbying, não há na administração inglesa os poios system, ninguém pensaria em squaring um tribunal inglês, não há na Inglaterra um trecho de território em que os cidadãos soda tenham confiança na justiça que faqueazem por suas mãos, como nos lynchings americanos. A todos os tem que tratar com a administração, que estão na dependência da justiça. A organização americana oferece muito menos garantias de equidade e menor proteção do que a inglesa. Por um lado, por outro, quem entra na vida pública tem que procurar nos Estados Unidos as boas graças de indivíduos muito diferentes dos que na Inglaterra abrem aos principiantes as portas da política. Além disso, tem que aprender por um catecismo muito mais relaxado. A intervenção do grande pensador, do grande escritor, do homem competente, faz-se sentir na Inglaterra mais do que nos Estados Unidos, onde as massas obedecem a influências que não têm nada de intelectual e não têm apreço por nenhum de elaboração mental. Tudo o que é superior tem, com efeito, o cunho da individualidade, portanto, descendem pela sabedoria das massas. O gênio político, qualquer que seja, está para elas evado de rebeldia. Singularmente, o cidadão vale menos nos Estados Unidos do que na Inglaterra. Para ser uma unidade na política americana, é preciso que o indivíduo se matricule em um partido e, desde esses dias, renuncie à sua personalidade. Na Inglaterra não há semelhante escravidão do partido. O país é governado, como os Estados Unidos, por 2 partidos que se alternam e se equilibram, mas os partidos ingleses são partidos de opinião, não são machines, como os americanos, das quais certo número de bosses governam e dirigem os movimentos. Tomando-se, porém, o indivíduo sem relacionismo político, o homem que não tem dependências da administração nem da justiça e que renuncia o direito de desgovernar, ele também os seus concidadãos, os Estados Unidos são o país livre por excelência. Os americanos são uma nação que quisera viver sem governo e agradece aos seus governantes suspeitarem-lhe a intenção. E daí a popularidade de seus presidentes. Eles não fazem sombra ao país, não pesam sobre a nação. A pressão de cima para baixo do governo sobre a sociedade, a que a humanidade se habituou de tempos imemoriais, de forma a não poder viver sem ela, faz-se sentir nos Estados Unidos menos do que em outra qualquer parte, menos do que na Inglaterra, onde a proteção governamental está sempre presente. A coluna da autoridade é menor sobre os ombros do americano do que sobre os de qualquer outro povo. a sua respiração é a mais franca, a mais larga, a mais profunda de todas. O governo pode ser melhor, mais perfeito na Inglaterra. Que lhe importa isso? Se o que lhe quer é mesmo que a questão do governo se vá cada dia restringindo, e ele a sinta menos e tenha menos que ver com ela. A questão é saber se a coluna de autoridade, que é hoje tão leve nos Estados Unidos, não virá um dia a ser a mais pesada de todas. O sistema americano pode bem corresponder, dada a diferença de epocha e adiantamento, à liberdade pessoal de gozaram sempre mais ou menos as raças que tinham espaço ilimitado para se estenderem e escassa vizinhança em paz novo. No fundo, essa extrema liberdade é uma forma de individualismo, de isolamento, de vida à parte, de responsabilidade ainda não formada, do homem na sociedade. Isoladamente, o americano será, como eu disse, o mais livre de todos os homens, como cidadão, porém, não se pode dizer que o seu contrato de sociedade esteja revestido das mesmas garantias que o do inglês, por exemplo. A autoridade é menor sobre os seus ombros, mas a solidariedade humana é também mais frouxa em sua consciência. Uma coisa o governo americano não é o governo do melhor homem, como pretendiam ser as democracias antigas. Governo pessoal, as presidências podem ser, pelo menos foram algumas acusadas de o ser, não se pode, porém, apontar neste século o homem de influência nos Estados Unidos, o Gladstone ou o Gambetta americano. A nação dispensa tutores diretores, conselheiros, rejeita tudo que pareça patronizinho, ares de proteção e condescendência para com ela. Aos seus olhos, o que faz um estadista confederável e em soma de portão soma de ofiança que ele merece? É o reflexo da satisfação que causa a um clição. A ideia de que o seu governo é o mais forte do mundo e o que mais economiza e oculta a sua força é o orgulho por excelência do americano. Entre o militarismo europeu e a democracia desarmada dos Estados Unidos pode um dia rebentar um conflito que hoje parece quase um paradoxo figurar. Mas até se experimentar em uma grande guerra estrangeira, como se provou em uma grande rebelião, a solidez e a elasticidade da americana não se a pode considerar superior à velha tistura europeia. O que se pode dizer é que os Estados Unidos não tiveram ainda os mesmos perigos de que se acautelar que a Europa. Esse governo que muda todos os 4 anos pode ser o mais forte do mundo, mas não foi experimentado nas mesmas condições que os outros. E está para estes, que com governos armados e em constante vigia pelo risco das coalições estrangeiras, como os magníficos transatlânticos, de vastos salões iluminado, cobertas altas, camarotes espaçosos e arejados, verdadeiras cidades flutuantes, estão como habitação para os navios de combate. A União comparada à Inglaterra é como a prairia americana comparada ao pátio interior de um castelo normando. Em uma, há de todos os lados o espaço descortinado, a planície sem fim, em outro, o espectador está fechado por altas paredes, que lhe contam sempre a história de outras epochas. O passado pesa sobre o presente na Inglaterra e o limita, na América, não à vista retrospectiva. De tudo isto resulta para o americano um sentimento de independência, que o faria, como fazia o grego, sentir-se metade escravo, se lhe desse um rei, mesmo quando o efeito da realeza fosse aumentar a sua parte efetiva de direitos e de influência na comunhão. É nisto que consiste a maior liberdade americana, no sentimento da igualdade hierárquica entre governantes e governados. Não havia perigo de que eu adquirisse essa idiosincrasia americana. Era evidente para mim que ela é o resultado das dissensões em que o país crescera e que, se a independência tivesse sido feita com um princípio inglês, como a nossa foi feita com o herdeiro do trono, os Estados Unidos, em um século de progresso e de adiantamento, teriam desenvolvido para com a sua casa rei o mesmo sentimento de loyalty dos ingleses. Se a realeza na Inglaterra passou, no nosso tempo, pela metamorfose que se observa do reinado de Jorge IV para o reinado de Victoria, teria passado na América do Norte por uma transformação ainda maior. Wendy? Quem seria o mensomum mais popular do que Mime, presidente, e diariamente receberia mais esmagagadori, rei, hans ou mais familiares cartões postais? No Brasil, a monarquia foi o que vimos, uma pura magistratura popular, como não seria nos Estados Unidos, onde o princípio ativo, a força corrosiva da democracia é ainda mais enérgica. a monarquia na Nova Inglaterra teria, provavelmente, exercido maior influência sobre as velhas monarquias europeias do que exerceu a Grande República e outra espécie de influência sobre o resto da América. Depois da recepção e do acolhimento que Dom Pedro II teve nos Estados Unidos em 1876, não era mais lícito duvidar de que para a inteligência culta do país a monarquia constitucional, representada por uma dinastia como a brasileira, era um governo muito chamarásio das repúblicas da América Latina. Perante multidões americanas nem sempre conviria, talvez, ao orador dizer isso. Ele poderia às vezes declamar que a pior das repúblicas é um progresso sobre a melhor das monarquias, mas eu sentia que falar assim era o privilégio do demagogo irresponsável. E que esse não fora o sentimento dos Washingtons, dos Hamiltons, dos Jeffersons, nem é o dos que procuram seguir-lhes as tradições. O efeito do republicanismo norte-americano só podia ser para mim o de corrigir o que houvesse de supersticioso no meu monarquismo, tirar-lhe tudo o que parecesse direito divino, consagração super-humana. Entre os dois espíritos, o inglês e o norte-americano, eu não via oposição, como não a oposição entre as duas raças e as duas sociedades. Não havia nada mais fácil de compreender e conciliar do que a admiração com que Gladstone fala dos Estados Unidos e a admiração dos escritores mais respeitáveis da América pela Constituição inglesa. Nenhuma das minhas ideias políticas se alterou nos Estados Unidos, mas ninguém aspira ao ar americano sem achar o mais vivo, mais leve, mais elástico que os outros saturados de tradição e autoridade, de convencionalismo e cerimonial. Essa impressão não se apaga na vida. Aquele ar, quem o aspirou uma vez, prolongadamente, não o confundirá com o de nenhuma outra parte, sua composição é diferente da de todos. Quando aí fui tratado com tanta da benevolência, encontrei tão generoso acolhimento nos Estados Unidos, que ainda hoje me reconforto nessas dóceis recordações. A impressão geral que me deixou o que vi na América do Norte é uma impressão de nitidez, tudo é nitido de contorno perfeito e incisivo como uma medalha antiga. O inglês fará tudo solido, o francês elegante, o americano procura fazer nitido clear cut. Isso reconhece-se logo em qualquer estampa americana. É uma perfeição à parte, que é a perfeição americana, distinta do imo toque que o inglês ou o francês dá às coisas, perfeição real incontestável como é a japonesa. Pode-se preferir o modo de ver, ou, antes, o modo de olhar. A arte não é, no fundo, senão um modo de olhar, uma questão de ângulo visual. Todo europeu ao do americano. É também isso, em grande parte, uma questão de raça. Mas não há dúvida, americano é um traço que ao traço alcançou, por sua vez, a perfeição. Tudo que vi me pareceu feito, desenhado com esse traço, que eu não confundiria com outro. O que o distingue é que ele não exprime, como os outros, um estado de espírito ou aspiração de ordem puramente estética, que não exprime uma resolução, uma vontade, um caráter. Se não fosse a imaginação estoica, de que eu não poderia, nem quisera, desfazer-me, nenhuma residência, nenhuma vida, nenhum espectáculo me teria nunca parecido tão encantador como o de Nova York. Não sei o céu de Nova York, não me pareceu o mais belo do mundo. O que sei é que ele derrama em ondas de luz a alegria, a vida, a coragem, sobre a mais admirável procissão de mocidade, de beleza humana que jamais passou diante dos meus olhos. A que foi todas as tardes e manhã que da avenida para o Central Park. Ao americano, ao homem, não há mulher. E ao homem e que não pertence à elite do país, faltará o que se tem convencionado chamar maneiras, os toques ou signas, desconhecidos dos profanos, pelos quais os iniciados nos segredos mundanos se reconhecem entre si. Isso quer dizer somente que a americana é uma raça que ainda está crescendo na mais perfeita igualdade e ganhando a vida em desenfreada competição. Não há, porém, numa escola igual a essa para se aprender o que, dora em diante pelo menos, é o mais importante dos preparatórios da vida, a arte de contar consigo só. O menino americano, e quando se diz o menino nos Estados Unidos, entende-se a menina também. É metido desde quase a primeira infância em um banho químico que lhe dá a cada fibra da vontade a rijeza e a elasticidade do aço. Qualquer que seja o valor da cultura, nenhum pai preferirá ao filho mais um sentido intelectual a deixar-lhe o poderoso pique-me-upa americano, o cordial que impede a enervação nos grandes transes moras. e que o jogo da vida nos tempos modernos, o muito mais nos séculos que vão vir, em que a concorrência se será ainda mais numerosa e implacável, e não se parece com figuras de minuete ou com divertimentos campestres do século passado, como os vemos em um bolcheiro ou em um goia, parece-se com as chamadas montanhas roças. É o incessante despenhar a toda velocidade, montanha abaixo, de trens que com o impulso da descida transpõem as escapas das fronteiras, no precipitarem de novo e de novo reaparecerem mais longe. E para essa contínua sensação de vertigem é principalmente o coração que precisa ser robustecido. Segundo toda probabilidade, os Estados Unidos hão de um dia parar, e então terão tempo para produzir a sua sociedade culta, como os velhos países da Europa. Já nos Estados Unidos, porções da sociedade que pararam e querem permanecer em repouso. Essas formam o primeiro indício de uma aristocracia, que um dia será um grande poder na União, uma grande influência ou conservadora ou artística. Em uma entrevista que concedeu há anos a um repórter americano, Herbert Spencer concluiu com esta previsão sobre o futuro dos Estados Unidos. De verdades biológicas deve-se inferir que é a mistura eventual das variedades aliadas da raça ariana que formam a população onde produzir um mais poderoso tipo de homem do que tem existido até hoje. E um tipo de homem mais plástico, mais adaptável, mais capaz de suportar as modificações necessárias para a completa vida social. Por maiores que sejam as dificuldades que os americanos tenham que vencer-se e as tribulações por que tenham que passar, eles podem razoavelmente contar com uma epocha em que hão de produzir uma civilização mais grandiosa do que qualquer que o mundo tenha visto. É possível que seja aquela a lei biológica da mistura ariana, mas até hoje ainda nenhum galho americano de tronco europeu dou poder dar a mesma flor de civilização que a da velha estirpe. É possível que a civilização americana venha a ser mais grinhosa com que do que qualquer que o mundo conheceu. Mas eu consideraria perigoso, por enquanto, renunciar à Europa nos Estados Unidos à tarefa de levar a cabo a obra da humanidade. Reduzida esta aos actuais elementos americanos, muita nobre inspiração talvez nunca mais se pudesse renovar e os juniores da raça humana não viesse nunca a reflorir. A educação americana parece a única que não é convencional, que não é uma pura galvanização de estados de espírito de outras epochas, de ideais clássicos e literários, que homens que vivem entre livros insinuam ao que não tem tempo para ler. A ideia tem na América do Norte um menor papel na vida do que nos outros países, onde tudo está escrito e convertido em regra, e dos quais se pode dizer, invertendo a célebre frase, que nada lhes é sob sentidos que não tenha esse ao estado primeiro na inteligência. Os americanos, em grande escala, estão inventando a vida como se nada existisse feito até hoje. Tudo isto sugere grandes inovações futuras, mas não vezi que ainda o mers não signal de que a elaboração do destino humano a revelo superior ao homem tem um dia que passar para os Estados Unidos. A sua missão na história é ainda a mais absoluta incógnita. Se ele desaparecesse de repente, não se pode dizer o que é que a humanidade perderia de essencial, que raio se apagaria do espírito humano. Não é ainda como se tivesse desaparecido a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália, a Espanha.